O Paulo César Vinhas Tiso, que é presidente do Sindifisco, Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas, ele é naturalmente fiscal de tributo, auditor fiscal, mas tem uma formação na vida privada muito sólida, né? Um técnico que trabalhou por várias empresas privadas, é engenheiro elétrico com ênfase em telecomunicações e eletrônica, está conosco aqui para falar sobre essa lei. Paulo César Vinhas Tiso, bom dia.
Bom dia, Marcos. É um prazer estar com você nesse programa aí, formador de opinião, né, que eu gosto tanto de ouvir nas manhãs aí. E é muito importante a gente aproveitar esse momento aí, Marcos, para entender o contexto, né, sobre o assunto, para a gente poder não emitir opinião equivocada, né. Uhum. Primeiro, é preciso entender que o teto de remuneração, ele foi instituído pela Constituição Federal como um mecanismo, né, para evitar a percepção de salário acima de valores considerados razoáveis. Começa daí essa limitação. Veio a emenda constitucional 41 de 2003, que ela fixou subtetos para diversos poderes e entes federados. Veja bem, os municípios ficou limitado ao subsídio mensal do prefeito. Para os estados e Distrito Federal, no Poder Executivo, ficou o subsídio limitado ao do governador. No Poder Legislativo, ao subsídio mensal de deputados estaduais e distritais. No Poder Judiciário, o subsídio dos desembargadores do TJ. Então, veja bem, você criou aí 4 subtetos. Então, isso fere o tratamento isonômico que deve ser dado aos servidores públicos, estaduais e municipais. Para corrigir essa distorção, veio o parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição Federal, que, introduzido pela Emenda Constitucional 47 de 2005, que ela facultou, aí que é importante, que as pessoas não entendem. Isso aí foi uma faculdade que a Constituição Federal deu aos estados, mediante emenda às suas constituições e lei orgânica, ter um único subteto. Então você acaba com esses 4 subtetos aí e cria um único subteto com o limite do subsídio mensal do desembargador do TJ. Então o Liberman não foi, o deputado Liberman não foi nenhum irresponsável. Isto, essa tendência, ela já ocorre em 15 estados. Eu posso citar estados próximos nossos aqui, Amapá. Nós temos aqui Tocantins, né, e Rondônia, São Paulo recentemente, Rio Grande do Norte, e aí vai Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, todos esses estados, Pará, já são 15 estados que já adotaram essa política salarial isonômica. E ainda tem ainda a PEC 89 de 2007, que já está buscando essa isonomia, buscando o teto nacional, que é do STF. Então, Paulo, veja bem, Paulo, a tendência é corrigir essa distorção.
Paulo, o Sindifisco, diante dessa situação real, em que a PEC, essa emenda constitucional, foi aprovada, promulgada, está tudo certo, mas foi publicada aos pedaços, e pelo que a gente sabe, é apenas uma parte que acabou beneficiando, não sei se de forma, se isso foi uma coisa, não posso aqui afirmar, seria leviano afirmar que foi diretamente para isso, mas acabou beneficiando uma parente do presidente da Assembleia Legislativa, Belarmino Lins, que é funcionária do Tribunal de Contas do Estado. Só essa parte foi publicada e a outra parte não. Diante desse fato, o Sindifisco tem alguma medida que vá adotar, tipo, sim, recurso à justiça?
Sim, tem sim, Max. Mas, se você me permitir, eu gostaria de fazer um pequeno paralelo. Uhum. Não quero entrar no mérito, mas um paralelo com a aprovação da PEC. O que que ela buscou? Ela buscou equiparar o salário de conselheiro substituto do TCE ao salário dos conselheiros titulares. Uhum. Então, ele buscou aí uma equiparação. O que a gente quer com a publicação, aprovação da emenda 68, promulgação, é dar um tratamento salarial isonômico às carreiras de servidores públicos.
Uhum.
Entendeu? Então, nada mais justo. Agora, o que não pode é você chega num plenário, né, um plenário que é a casa que reúne ali os parlamentares em nome do povo, né, que é a deliberação máxima, é o órgão de deliberação, ele é absoluto e soberano, e aí chega o presidente fazendo algumas colocações que não procede, e ferir o regimento interno, que ele, o artigo 219, ele fala que tem 15 dias para ser publicado.
Uhum.
Então, o que acontece? Você está ferindo. Onde que está o poder do plenário? Onde que ficam essas pessoas que participaram? Cadê a mesa, né?
E aí, então, o sindicato vai entrar com uma ação na justiça para tentar fazer uma ordem, como é, de obrigação de fazer,
uma
não é isso?
Uma obrigação de fazer. É talvez um mandado de segurança por omissão.
E tem a prevaricação, né? Aqui o presidente parece estar...
Também, está prevaricando, porque ele não tem esse poder, Marcos. O que a sociedade precisa entender, que tudo tem o fórum legítimo para se defender. Se a PEC for detectada alguma inconstitucionalidade, você tem que procurar um meio para isso. Mas primeiro ela tem que ser publicada. Porque uma vez que ela foi aprovada em segundo turno, ela atendeu todos os trâmites, ela aprovada, ela já entra em vigência, né, no ordenamento jurídico. Agora ela só precisa da sua publicação para realmente ter a sua validade.
Então, e tem uma coisa do espírito da PEC que é importante também, presidente, que é o artificialismo do teto, né? Porque em alguns estados, aconteceu inclusive em São Paulo, o governador segura o seu salário, baixa o seu salário, e aí os funcionários acabam tendo um teto mais baixo, um salário menor, aqueles que atingiram o topo da carreira, acabam tendo um salário menor por conta disso. Aí o governador tem um cartão corporativo free.
Sim.
Ele pode gastar esse cartão corporativo à vontade e, no entanto, os servidores ficam limitados àquele valor por conta desse gesto de diminuir, de segurar, de represar os salários feitos pelo governador. Paulo César Vinhas Tiso, presidente do Sindifisco, Sindicato dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Manaus e, aliás, parabéns pela posse. É a primeira vez que a gente fala depois que o senhor chegou ao cargo, que aconteceu no começo desse ano.
Muito obrigado, Marcos. Eu só queria se permitir que não é só o Sindifisco, não é só a Cefaz que é contemplado, são todos os servidores do Estado, são 32 órgãos que são contemplados com isso aí.
Tem delegado,
todo mundo,
né?
Que chega no teto, entendeu?
É
uma carreira que você vai fazer construir, entendeu? Então, e há também uma insatisfação nas chefias da Cefaz, que também pode ocorrer aqui internamente alguma ação contra essa arbitrariedade e a passividade do nosso secretário, que até agora não se colocou, não se posicionou a respeito. E hoje mesmo, no jornal, nós colocamos uma nota para esclarecimento à sociedade a respeito dessa não publicação no jornal A Crítica.
Tá certo.
Tá ok?
Muito obrigado então, presidente. Um bom dia.